Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Bom, mas eu achei em 2019 que chegava a hora de fazer um livro com outra pessoa, com outro colega, com outro amigo. É, não um livro que a gente organizasse, mas um livro que a gente construísse. É, a vantagem de trabalhar com o Edson é que o Edson ele curte muito a liberdade, ele tem uma liberdade na vida institucional, ele tem uma liberdade quando ele trabalhava na universidade, uma liberdade para pensar. E eu achei que trabalhar com o Edson ia manter esse clima de liberdade, né? Ou seja, cada um ia poder fazer o que quisesse dentro do livro. E a gente foi trabalhando o livro sem ter título, sem saber exatamente o que ia fazer, mas a gente sabia que ia utilizar tanto o que o Edson vinha escrevendo como eu. Mas aí, evidentemente, a pandemia mudou um pouco o rumo do livro, porque nós temos toda uma parte do livro só sobre a pandemia, porque nós escrevemos bastante sobre a pandemia. É, eu penso que o esforço para pensar o que, que a gente vive, né? O que cada um vive nessa pandemia. E agora, bom, está se falando aí sobre a guerra, né? Quando nós fizemos o livro, não tinha essa guerra da Ucrânia, não tinha sido invadida. Mas eu, por exemplo, já estou escrevendo sobre a guerra, né? Ou seja, depois do livro. É, por quê? Porque, bom, há muitos anos eu estudo a guerra. Agora deve sair, esse fim de semana, um artigo meu que a guerra é o inferno, né? Então, bom, foi um trabalho fazer o que escrever sobre a guerra, né? Mas eu me sinto pressionado por mim mesmo a dar conta desse fenômeno tão poderoso e tão destrutivo e tão importante ao mesmo tempo como a guerra. Mas eu gostaria de dizer uma coisa para vocês, que é uma história que eu acho que vale a pena contar. Como é que surge esse título Imaginário Amanhã? E eu acho interessante contar, porque aí vocês vão ver como é que é o trabalho conjunto. Nós não tínhamos um título para o livro, um título que desse conta do que o Edson estava escrevendo, do que eu estava escrevendo, que pudesse abarcar. Então a gente tinha um título provisório, que era A Função do Amanhã, mas era um título que era provisório. O amanhã eu achei que era uma palavra muito forte, mas a palavra função eu achei muito complexa. Né? Muito complexa. É, não que... Né? E, então, um dia conversando com o Edson, antes da pandemia, eu falei da imaginação. E aí eu vi que o Edson anotou essa palavra. Ele tinha uma caderneta que, quando tinha alguma coisa diferente, ele anotava. Eu não falei nada quando ele anotou. Mas eu saí da reunião pensando, pô, ele anotou essa palavra. Quer dizer, essa palavra aí tocou, né? Assim como a Marta Toledo falou antes de nós, muito emocionada. Eu não falei nada sobre a Marta, porque, bom, eu não conheço a Marta, mas eu já vejo que o Edson conhece. Eu também fiquei emocionado com o depoimento da Marta. Mas eu vi que o Edson se tocou com a palavra imaginação, imaginar, e no mesmo dia eu disse, Edson, o que tu acha sobre essa questão de relacionar o amanhã com o imaginar e tal? E aí nós estamos trabalhando, aí o Edson foi e tal, e aí ficou a construção de Imaginar o Amanhã. Vocês compreendem? Então, a gente trabalha assim, quer dizer, um diz uma coisa, outro diz outra, e a gente vai interagindo. Mas a gente não pode viver sem desafios, sabe, Wagner? A tua pergunta é interessante, mas é que a gente cria desafios. Para que a gente cria os desafios, né? Porque a vida fica muito mais interessante, e a gente acha que a gente tem esse compromisso social. Há um compromisso, né, da gente com o nosso país, um compromisso com o mundo, com a vida. Né?
Eu posso agregar um ponto aí na pergunta?
Deve.
Sim, não, eu queria agregar algo, né, do que na pergunta do Wagner, que eu acho importante e que tem a ver com a palavra memória. Eu acho que o caminho, né, um dos caminhos que a gente tem de desafio e que a gente colocou no livro, mas é uma responsabilidade de todos nós, é um esforço de memória. Isso tem tudo a ver com o trabalho da psicanálise, né, um pouco nessa ideia de que revisitar a história, isso é o amanhã, ou seja, o passado é o horizonte, né, no sentido de que essa contradição do humano que é se confrontar simultaneamente com o imperativo do lembrar, não posso esquecer essa dor, esse trauma, e um desejo de esquecer. Né? O nosso país vive nesse drama do esquecimento. Se não fosse assim, nós não estaríamos vivendo a situação política como nós estamos vivendo hoje. Ou seja, é porque justamente há aí uma espécie de apagamento, né? Um apagamento da memória, e que eu acho que o nosso compromisso, e aí entra a questão da arte, da literatura, né, da criação e do livro, é justamente impedir essa pulsão, né, esse movimento dos apagamentos. São tantos apagamentos que a gente vive, mesmo durante a pandemia, né, é incrível, né, como que a gente pode, de certa forma, é assustador, se habituando com o inimaginável, né, o número de mortes, né, como se isso fosse entrando no nosso cotidiano. E há toda uma história aí do Brasil, né, que se reatualiza com o que a gente está vivendo. Né? No livro a gente traz várias situações, né, que depois, um tempo aqui, a gente pode comentar algumas delas, mas que é justamente que todo o esforço que é feito, né, de maneira, às vezes, muito singular, de alguém que vai ali fazer um registro, né, de um nome, né, de um luto, né, de fazer alguma marca aonde há todo um movimento de apagamento. Então, para mim, a tua pergunta, Wagner, me evocou muito esse caminho da memória. Né? Nós somos muito carentes de memoriais, né? Eu acho que esse trabalho de memória é o que talvez possa salvar, nos salvar, ou trazer esperança, se não para nós, para a nossa geração, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Porque nem sempre a esperança é para nós, né? Eu acho que é um pouco também essa ideia de que as coisas também são tão difíceis, vão levar um tempo. Então, é um trabalho, enfim, para o amanhã. Sabe? Então, eu queria agregar esse ponto. Né?
Ótimo, sim.
Bom, eu queria... Bom, acho que eu já me recuperei. Bom, é que eu não sou do time do Wagner, né? Eu não sou dos psicanalistas, eu sou dos pacientes, né? Então, essa confissão. Eu queria até que vocês falassem um pouquinho, né? Até porque que eu me emocionei tanto, mas eu queria, Edson, que você falasse, por favor, do poema de Sankishi, né? Amanhã, que lindo, né? Em que contexto, assim, de luz, né? Sombras e tal. E, Abrão, eu gostaria que depois você falasse sobre a carta para o Marechal Rondon. E desde a história da caixa de correio, eu achei o máximo a caixa de correio para os mortos. Então, se vocês pudessem, até para os nossos ouvintes poderem sentir um pouquinho do que vocês escreveram.
Ótimo. Um pouco obrigado aí pela sua vocação. Né? O Sankishi Toji, para quem não sabe, um poeta japonês, que viveu, né, a bomba de Hiroshima. Incrível isso, que estamos falando em bombas nucleares novamente, em Terceira Guerra Mundial, inimaginável isso. Né?
Sim.
E ele escreve um longo poema, que eu não vou ler ele todo, Marta, mas eu vou ler só os primeiros versos aqui, tá, para depois fazer uma pequena reflexão. Se chama Amanhã, Amanhã, né, do nosso livro, e Manhã. E ele começa assim: eles sonham. Um trabalhador sonha baixando a picareta, o suor transformado em cicatrizes pelo clarão. Uma esposa sonha, dobrada sobre a máquina de costura, entre o odor doentio de sua pele aberta. Uma empregada de bilheteria sonha as suas cicatrizes escondidas, como pinças de caranguejo nos dois braços. Um vendedor de fósforos sonha com pedaços de vidro partido cravados no pescoço. Enfim, o poema segue, é um poema duro, né, que tenta de alguma maneira fazer um relato, né, de fazer um registro dessa destruição, mas justamente, né, ao final do poema ele vai falar do amanhecer, assim, né, não no sentido de negar essa realidade, mas justamente para poder atravessá-la e não ficar paralisada no traumático. Porque a questão é quando a gente se traumatiza, fica paralisado, né, estagnado no traumático, e de alguma maneira é como se a destruição nunca parasse de acontecer. Né? Então eu entendo ali a poesia como uma forma de relançar um trabalho ao mesmo tempo de responsabilidade pelo registro, né? Isto aconteceu, e ao mesmo tempo poder abrir, né, esse espaço do que fazer, né, que caminhos temos que fazer a partir disso. Né? Então, no nosso livro a gente fala, por exemplo, um poeta que foi muito próximo também a mim e ao Abrão também, que é o Primo Levi, né, que também tem todo um trabalho literário a partir da vivência que ele teve, né, nos campos, e justamente essa pergunta, bom, por que a ficção, por que a literatura, depois de uma realidade tão crua, né, tão absoluta, né, tão destrutiva, mas justamente, né, porque é esse trabalho de reconstrução a partir das cinzas, é reconstrução a partir das cicatrizes, é reconstrução a partir dos restos, do pouco que às vezes que nos resta, mas cuidar desses restos. A pior coisa que pode acontecer, na minha opinião, né, num cenário de destruição que a gente não tem como negar, é destruir as cinzas, destruir os restos, não cuidar, pelo menos, né, daquilo que ainda pode dar testemunho do que aconteceu. E esse exemplo nós temos na carne no Brasil, um desrespeito, um trabalho de luto, né, quantas situações ouvidas pelo presidente da República de desprezo, né, não sou coveiro, enfim, etc. Isso aí está de alguma maneira inscrito, né, no espírito do nosso país. E lembrando, então, para finalizar, né, que eu acho que esse poema, né, do Toge e o nosso trabalho é um pouco a função da Antígona, do Sófocles, né, que nos cabe agora justamente voltar sobre esse cenário, fazer esse trabalho de enterro, né, como ela teve ali, que enfrentar o tirano Creonte para enterrar o seu irmão, né, Polinice. É isso que nós temos que fazer, né? Eu acho que esse trabalho, como o poeta faz, né, como a gente faz a escrever, que é esse momento de silêncio, de luto, mas um luto que eu chamaria ativo, né, para justamente poder relançar a história. Depois, antes do final do programa, se der tempo, aproveitando a pergunta, eu gostaria de trazer um fragmento de um poema muito atual de um poeta ucraniano e que tem tudo a ver com esse poema sobre a bomba de Hiroshima. Abrão.
Bom, em primeiro lugar, a Marta Toledo não aparecia. Então, ela estava no lugar da analista, né? O analista não aparece, né? E agora apareceu. Então, tu fizesse as duas funções, Marta. Analista e analisanda. E colaborasse muito aqui conosco, fazendo duas perguntas. Aí, primeiro eu escutei tu fazendo a pergunta para o Edson, eu disse, bom, ela é amiga do Edson, vou fazer perguntar para o Edson. Não, mas ela é leitora, ela não é só a nível que... Então ela perguntou sobre a carta ao Rondon. Eu vou ler essa carta, ela é pequena, e ela é, eu penso que ela tem que ver com a história. Marechal Rondon é um herói, né? é um herói dos índios, é um herói do Brasil, ele é uma figura que está fazendo muita falta no Brasil nesse momento. E eu decidi que esse texto seria o meu primeiro texto. Na verdade, o primeiro texto ia ser sobre os labirintos, mas eu gostei tanto desse texto que eu disse, não, deixa começar meu primeiro texto. O primeiro texto do livro foi do Edson, acho que é sobre os desertos, né, Edson, não tenho certeza. Uhum. Não, é sobre os desertos, e aí o segundo texto é esse meu, sobre a devastação. Nós aqui, quando estamos conversando, vocês sabem que a gente poderia calcular, tem gente que pode ter essa resposta, quantas árvores foram derrubadas ou queimadas na floresta amazônica nesses 35 minutos de programa. Né? É uma coisa assustadora, é uma coisa terrível. Né? Então, o título é Devastação, e aí eu falo sobre uma rua aqui do bairro Petrópolis, bem pertinho aqui de casa, que tem um centro espírita, que há anos atrás tinha duas caixas de correspondência que ficavam entre a casa e a vereda da rua, e entre a calçada. E dizia carta aos vivos e carta aos mortos. Né? Carta aos vivos não me chamava atenção, porque qualquer correio a gente vai e pode mandar uma carta. Mas essa de carta aos mortos sempre me chamou muita atenção. E há muitos anos atrás eu escrevi uma carta, que eu nunca mandei, é claro, para minha avó que já tinha morrido, e me fez muito bem escrever essa carta. Eu chorei, me emocionei, etc. E tal. E aí me ocorreu escrever uma carta ao Rondon, e a carta é bem curtinha, e é assim, Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, ele nasceu em 1865 e morreu em 1958. Desde criança, Marechal, escuto seu nome e vi suas fotos na Amazônia com os índios. Li sobre seu apoio à criação do Parque Nacional do Xingu e da sua defesa aos índios e à natureza. A partir das fotos e do que os professores de história do Brasil ensinaram, nunca tive dúvidas que as Forças Armadas também protegem os índios e a Amazônia. Mas não é que agora, Marechal Rondon, há fotos de uma destruição acelerada da natureza? Calcula-se em 1 bilhão de árvores cortadas na Amazônia no último ano, considerando 1.500 árvores por hectare. A floresta perdeu 7.900 quilômetros quadrados por causa do desmatamento ilegal. Foram 987 mil campos de futebol, ou então 5 vezes a cidade de São Paulo. Será verdade que o atual governo está destruindo boa parte da Amazônia e permitindo que os índios sejam assassinados? Marechal Rondon, será que poderia conversar com seus colegas, com a silenciosa justiça brasileira e com a grande mídia para protegerem a Amazônia como o Marechal fez? Não quero incomodar o seu justo descanso, mas sua presença está fazendo falta. Obrigado pela atenção. Aí continua, né? Essa é a carta para o Marechal Rondon. Mas foi a forma que eu bolei de criar uma espécie de choque, né? Como um marechal que estava trabalhando, ele fez a eletrificação, ele foi o coordenador da eletrificação da Amazônia, e ele recebeu um flechaço de um índio, porque ele estava entrando, né? Ele era tinha uma coisa de invasão, né? Mas ele não reagiu dando tiro no índio. Ele entendeu que o índio estava se sentindo invadido e estava, né? E ele criou o Parque Nacional do Xingu. Então havia, dentro das Forças Armadas do passado, a defesa da Amazônia, a defesa da soberania do Brasil. Afinal de contas, as Forças Armadas tinham que proteger as nossas fronteiras, proteger a nossa soberania, proteger a floresta, né? E nesse momento não é isso que acontece. Então o que a gente pode fazer? Nós temos que escrever, nós temos que dar o nosso depoimento, nós temos que conversar, nós temos que dizer não. Porque se nós não escrever, se nós não falar, se nós não debater, nós somos cúmplices. Nós somos cúmplices da destruição da Amazônia, nós somos cúmplices de que morreram muito mais gente na pandemia que deveria ter morrido, que houve uma campanha contra a vacina, violenta, Está entendendo? E isso nós não podemos ser cúmplices. Não podemos ser cúmplices da tortura. Não podemos ser cúmplices de uma convocatória a matar 30 mil brasileiros. Se nós não dissermos nada, se nós não escrevermos nada, nós somos cúmplices. Ninguém aqui aceitaria ser cúmplice do nazismo, certo? Não, eu não sou nazista, eu sou antinazista. Ninguém se diz racista. Não, eu sou antirracista. Mas nós não podemos ser cúmplices, porque nós podemos ser cúmplices com o nosso silêncio. Por isso, Wagner, voltando à tua questão, não dá para não escrever, não dá para não falar, entende? Não dá para a gente ficar passivo e fazendo de conta que o que está acontecendo no mundo não tem nada a ver conosco. Tem que ver, sim, com todos nós.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.